Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 34.
Ecuta teiosa nerra em que os trens de ferro gozam da má fama de chegarem às respectivas estações com atraso. Eu tenho quase sempre a felicidade de chegar no horário justo. Os amigos se me esperam sofrem com isso certo desapontamento. Quando entram na gare para receber-me, já eu lhes estou a bater à porta.
Bagé, o carro que me conduz da hesitação à cidade, cruza-se com outros em que pessoas surpresas voltam para meus olhos com expressão de espanto.
Será possível que o trem tenha chegado hoje à hora certa?
Sim, senhor, e chegou que assim o quis a boa estrela que por estas bandas do sul me vem guiando os passos.
A tarde luminosa e seca envolve a alegre cidade da campanha num véu tecido com poeira loira e fulgurações de um poente magnífico. Como em muitos dos outros lugares já visitados, o horizonte é amplo e sugestivo. Já no trem, a olhar para os campos de infinita planura onde a claridade se diluía numa sonda larga e mole, estranhei comigo mesma que não tivesse sido um rio grandense o inventor do aeroplano. Não conheço região alguma em que se veja tanto céu, nem onde, por isso mesmo, o homem se possa queixar com maior justiça de não ter asas. A sombra trágica das montanhas alucinadoras não projecta aqui a sua taciturna ideade, nem elas com seus vultos disformes interrompem a vastidão da campina que se funde ao longe com o azul do céu numa linha suave, de cor intraduzível. Às vezes esses campos se desdobram todos em rugas chamalotadas, a que chamam. Cochilhas são como ondas de um oceano estático.
233. Mas por sobre ondeamento de cochilhas ou de planuras lisas, a mesma sugestão de liberdade acorda no forasteiro a vontade de percorrer extensões lais largas em galopadas formidáveis ou em voos a pequena altura. A pequena altura, porque suponho ser preciso que o homem não se afaste demasiadamente da terra, para poder gozar mais profunda e deleitosamente todo o encanto do seu desprendimento. Subir mais é como que renunciar a tudo, sentir cortadas as suas raízes terrestres, ser no isolamento do vácuo, como que um ente diverso perdido, e sem pensamento. As ruas que percorro até chegar à hospitaleira vivenda de Milton e de Rosalina Cruz, que me esperam com todo o coração, são ruas largas, bem alinhadas e algumas das quais arborizadas. Agrada-me esta circunstância. Tão pouco comum me parece no Rio Grande o gosto pela arborização urbaina. Pudesse eu ter a eloquência de um ano.
234. Tônio Vieira, e o ber sugestivo diz: Francisco de Assis, que em cada burgo ou cidade, mais ou menos árida por que passasse, arvorando em sacerdote panteísta, prega-lhe às turbas o amor pela árvore e pela sua cultura. Explicou-me um dia alguém, de teorias teosóficas, que em outra vida precedente eu deveria ter sido botânico, ou, pelo menos, jardineiro. O julgo mais de acordo com o meu espírito a simplicidade desta condição de servir, dor humilde das coisas belas, que não a sabe explicar mas tem alma, para as compreender, nessa sala elegante do casal Cruz. Vejo reunida a fina flor da sociedade do lugar. E verifico mais uma vez quanto a mulher grandense é animada e inteligente. Faz-se música, e ouço uma voz de soprano dramático nascida para comover grandes plátias, pastra-se. E os argumentos que sirvam têm algo de interessante, dança.
235. E a elegância dos gestos e dos vestuários revelam educação e bom gosto. Há sobretudo um grupo de menina, na radiante idade do alvorecer da mocidade, que daria ao pintor mais fino admiráveis modelos para cabeças de arte. Serão mais lindas as moças de Bagé do que as das outras localidades do estado. Não afirmo, porque eu todas a mulheres bonitas, e em todas ouvi dizer aos rapazes que as mais formosas rio-grandenses dessa sua terra natal. Ora, pois, antes assim, há em todas as cidades do interior uma personagem de destaque, cujo nome é citado com frequência, quer seja pela irradiação da sua simpatia pessoal, quer pelo predomínio da sua ação ou da sua inteligência na localidade. Cabe este papel ao senhor Visconde Ribeiro de Magalhães, que não conheço, porque no frio inverno em que visito Bagé, goza no Rio de Janeiro a delícia de uma temperatura primaveril.
236. Do todos me falam da estância do senhor Visconde, da charqueada do senhor Visconde, para que ele construiu belas estradas para automóveis,
da igreja do senhor Visconde e do teatro que ele fez construir para a fé e a distração dos seus operários. De resto, eu desse senhor recebi logo ao chegar uma gentileza, com a ordem por ele deixada de ficar à minha disposição o seu automóvel particular. Foi nesse excelente carro que percorri as estradas que serpeando por entre macios tapetes de um verde tenro e fino, sobem ao cerro de vista larga, ou vão aos pomares cheirosos da quinta de sua excelência, pomares bem cultivados e onde as laranjeiras vergavam ao peso da fruta madura. Como em toda parte, passo horas aqui visitando escolas, que são os templos da minha devoção, igrejas e hospitais. Em uma destas visitas conta-me o vigário no da matriz a história interessante de um orfanato cria. 237. O do por inspiração de uma preta. E o que é mais singular? Uma preta pobre e que só pelo influxo da sua piedade e da sua energia consegue manter em Bagé, sob humilde teto, um rancho de órfãos a quem dá pão e mestres. Um dia essa mulher lhe aparecer após a missa, na sacristia da matriz para a confissão de um pensamento que cada vez mais avultava no seu espírito, mas que ela tinha certo pudor de revelar. Tão insignificante e miserável se considerar na saudade como diante de Deus. Essa obsessão era de dedicar-se, só e absolutamente, ao cuidado de criar crianças sem pais. Sentia uma grande ternura maternal a encher-lhe o coração, e tinha coragem bastante para acabar com tudo das as responsabilidades de tamanha emprisa. A sua pobreza e sua raça tiravam-lhe a força e o prestígio que essas ideias requerem, e assim vivia na tristeza de viver esgotar-se sem nenhum proveito a energia da sua vontade e as horas apropriáveis da sua existência inútil. O vigário recebeu com as duas mãos a oferta daquele coração e ajudou a pobre a realizar com modéstia um pequeno asilo de órfãos a que ela consagra hoje toda a sua vida. Quando entrei nessa casa de caridade, veio receber-me uma mulher alta, vestida com uma túnica de bureu pardo cingido ao corpo por uma corda, como as das monjas de sua face escura irradiava simpatia e bondade. Era ela a primeira vez que vejo no Brasil realizada uma obra de benemerência por uma mulher da mais humilde condição, pobre de qual um defuiz deat, deat ens broter sleip, chele. A minha amiga faz um gesto já ao chalfior, que para o alto junto ao portão de um vasto terreno murado de branco. Amanhã desfaz as últimas neblinas num sul deslavado picado de frio. Entro-me a primeira vez que visito um cemitério rio-grandense. Trazem-me a este para ver túmulos bonitos. E alguns deveras o são. Estranho meu estilo e a pureza de algumas esculturas bem feitas. Tão mal habituada estou a só ver na maioria dos nossos cemitérios duras e mal acabadas imagens de marmoristas comerciantes. Os mortos de Bagé não devem ter muita razão de queixa da sua estação. Alguns têm mesmo moradas sumptuosas. Percebe-se por elas que este povo é amigo do luxo e da ostentação. O caráter dos seus vizinhos platinos comunicou-lhes naturalmente esse amor pelas aparências, o brilho das exterioridades, que distingue as gentes de Espanha das dos outros povos. A melhor parte dos mármores e bronzes que ornam essa grande terra de repouso veio trabalhada e pronta o Uruguai e creio ouvido que também da Argentina, onde, como se vê, os bagenses se fornecem não só de 240. O coisas para a vida como para a morte, que o sonhador poeta inglês denominou de maravilhosa. Comiu a morte a maravilhosa, a morte e o sono, seu irmão. Eu tenho, porém, a impressão, certamente ainda mais absurda do que esquisita, de que o sono de um morto que jaz, roube lépides faustosas, não pôde ter a mesma tremelida de profunda dúvida daquele que dormes sob um modesto lençol verde de era viva. À beira deste sinto a quietação de um sofrimento extinto. À beira do outro parece-me perceber através dos poros da pedra polida o raio oblíquo de um olhinho agudo, observando a impressão que causa ao tal forasteiro a pompa da sua última morada. A sociabilidade do Rio Grande está manifesta na quantidade de clubes que tem envalhados por todas as suas cidades. 241. Pouquíssimos dias que me demoro em Badicisto a doar as festas em dois deles. São os principais da terra e, como tais, existirá naturalmente entre ambos essa pontinha de rivalidade que aguça energias e estimula a vaidade. A primeira festa teve a originalidade de ser organizada e dirigida por um grupo de meninas da mais reitada amabilidade, no clube comercial, a segunda foi no clube caixeiral. Aliás, parece que são por esses nomes meus batizados quase todos os clubes do Rio Grande. Pois poucas vezes tenho visto salões tão cheios e tão alegres como os salões deste vasto caixeiral. A casa é enorme. E a sexta ou sétima noite de uma quermesse de caridade. Há tendas graciosas esparsas por todos os recantos do edifício. As tendeiras vestem-se a caráter de floristas, as que vendem flores de ciganas, as que leem sortes com bonés de estafetas, as que levam os telegramas e os postais da tenda do correio para vários pontos das salas, projornadas. Julia Lopes 16. 242, fusamente floridas e iluminadas. Há música, riso e há também discursos. Como em muitas outras vezes percebo, sinto latejar ao redor de mim a curiosidade pelas palavras que supõe eu irei pronunciar diante da multidão fremente. O meu silêncio deve parecer a todos indelicado. Do fundo da minha perturbação, ao berço ao Deus dos exércitos que faça-se sentir a esse grande punhado de almas que me rodeiam. Que eu, se lhes não digo coisas, é porque se sou incapaz de as exprimir num discurso. Deveria ter partido ontem para Santa Maria e deixei-me ficar mais um dia, solicitada pela deliciosa preguiça que o luminoso céu de Bagé me infiltrou nas veias. Neste último dia caminho a pé pela manhã, para fichar aspectos e observo que também aqui, como em quase todos, ou todos os lugares do estado por onde andei, guarne sendo a cidade com um dos seus melhores edifícios, um hospital de beneficência portuguesa, prova eloquente do esforço da INE. 243. E inteligência e da previdência de uma colônia que é, entre todas, a que maior coparticipação tem na nossa vida, e a que mais evidentes e profundos sinais sempre da sua amizade e do seu interesse pela prosperidade do país. À tarde vou achar as particulares de muito carinho, onde verifico que as veenses recebem bem, e dou depois uma volta de carruagem à cova do Candandal. Nome que me traz a lembrança doida do grande Camilo, doida que espero a todo momento ver surgir de um dos decrivos e cuterreiro do terreno e do Toilha Deuses em gestos largos e românticos. Antes de lhe apagar a lâmpada noturna, leio ainda uma revista de Biporto Alegre e exitremeço ao encontrar nela a afirmação de que ao despedir-me do estado falo mal das suas coisas e da sua gente. Oh, meus senhores, para com esta gotinha de veneno numa taça de tão pura ambrosia? Não. Tudo quanto eu poderia ter dito foi tudo quanto aqui escrevi.